Entrevista.
Esse domingo, ontem, portanto, marcou os 15 anos de um dos mais chocantes episódios da história. Os ataques terroristas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. E para falar sobre essa data, nós convidamos o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal e integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Senador Cristóvão, bom dia.
Bom dia, prazer falar com você e com todos os ouvintes.
Senador, em tempos de ameaças terroristas na França e em outros países, e também de crise dos refugiados na Europa, dá para afirmar que o 11 de setembro de 2001 faz parte daquela categoria daqueles dias que não terminaram?
Eu creio que sim, é uma boa maneira de colocar o assunto. Não terminou, porque as causas do terrorismo continuam latentes, continuam vivas. Ou seja, da mesma maneira que o terrorismo, 15 anos depois, continua aí, o 15 de setembro, como você disse, não terminou, as causas que criam as condições para o terrorismo continuam vivas também.
E uma das coisas que a gente observa é que esse é um dos temas principais de uma eleição disputadíssima exatamente nos Estados Unidos, onde os dois candidatos têm visões completamente diferentes a respeito do assunto.
Eu nem sei se são tão diferentes. Na verdade, um tem um histrionismo de dizer que vai resolver tudo na pancada e mandando soldado. A outra diz que vai resolver através de outras técnicas que serão utilizadas. Mas os dois, a meu ver, estão firmemente empenhados porque o terrorismo, de fato, é um fato que o mundo inteiro precisa se organizar para enfrentar. Porque, embora os Estados Unidos sejam o país mais visível de ameaça, até por causa do 11 de setembro, eu falei há pouco, 15, se eu não me engano, o mundo inteiro está, pode acontecer em qualquer lugar. A tática hoje não é mais de usar grandes aviões, é de usar pessoas, como aquele motorista. E na França, sozinho, dirigindo o caminhão, matou dezenas de pessoas. Esse é um problema que ameaça qualquer um de nós, em qualquer lugar.
E o Congresso aprovou neste ano a chamada de lei antiterrorismo, senador. Você acha que esse dispositivo é eficaz?
A lei, eu fiquei até preocupado na época, porque eu não vejo ela agregar muito. E, ao mesmo tempo, ela poderia trazer alguns prejuízos para as liberdades individuais das pessoas. O que realmente a gente precisa não são leis, são técnicas de inteligência para prever o que vai acontecer. E, nas Olimpíadas, o Brasil mostrou que, quando coordena com outros países, é possível ter inteligência suficiente para identificar possíveis terroristas antes que eles cometam seus atos. Então, inteligência. E os equipamentos necessários para evitar que armas possam circular. Eu creio que é mais um problema de técnicas, de recursos técnicos e, portanto, também financeiros, do que de leis.
Senador, essa próxima pergunta eu sei que é uma pergunta difícil, mas o mundo inteiro está empenhado em decifrá-la, ou pelo menos respondê-la. Diante desse atual cenário geopolítico, como o senhor acabou de falar, hoje não é só os Estados Unidos que é alvo através de um lobo solitário, qualquer país pode ter um problema de terrorismo. O que é que pode ser feito para reduzir? Eu não sei nem se eu posso falar em eliminar o ataque terrorista, pelo menos reduzir essa probabilidade.
Eu creio que a gente deve analisar em dois sentidos, imediato e longo prazo. No imediato é barrar esses enlouquecidos que cometem atos terroristas, com inteligência, ou seja, espionagem, e com técnicas de controle de armas. Agora, não vai vencer se não acabar as causas do terrorismo, que são as políticas preconceituosas contra o mundo islâmico, que é a tentativa de destruir a cultura deles através de uma globalização muito rápida que tenta unificar todas as culturas do mundo na cultura ocidental, que tenta impor através da cultura uma maneiras que ferem os valores religiosos do Oriente. Eu creio que se nós não entendermos isso, não vamos conseguir barrar. Pode diminuir, pode evitar, mas daqui a 10, 20, 30, 50 anos, volta. E volta com atos grandes e cada vez maiores. Nada pode garantir que um dia não haverá terrorismo com armas biológicas, químicas e mesmo nucleares. A longo prazo, o que precisa se criar é um mecanismo de convivência na diversidade cultural, religiosa do mundo. E aí passa por onde? Por aquilo que todos dizem que é uma mania de alguns de nós: educação. Um grande programa de educação mundial em cada país, onde a tolerância seja um dos fatos a ser praticado nas escolas. A criação de uma mente tolerante na humanidade. A humanidade se globalizou impondo uma mente que é ocidental. É preciso que a gente comece a impor uma mente tolerante, em que a globalização exista, ninguém vai poder barrar nem se deve à globalização, mas ela pode ser feita respeitando as características específicas de cada povo. Sem isso, o terrorismo continuará.
Senador Cristóvão, vou aproveitar esse último gancho aí que o senhor falou a respeito da educação para puxar um assunto que não tem muito a ver com o terrorismo, mas eu não posso deixar de passar essa oportunidade de saber a sua opinião a respeito do IDEB, né, senador? Nessa quinta-feira o Ministério apresentou aí mais um IDEB e o Brasil continua muito mal aí na foto com relação à educação. Eu já lhe entrevistei diversas vezes aqui no Conexão Senado e uma das coisas que o senhor sempre fala é exatamente sobre essa questão, enquanto não se debruçar sobre essa questão da educação de uma maneira efetiva, os outros problemas vão ser só consequência. Como é que o senhor viu esse último IDEB?
Primeiro, quero dizer, você falou que não tem a ver, tem tudo a ver com o terrorismo. Primeiro porque é um ato de terrorismo o que nós brasileiros fazemos com a educação das nossas crianças. Terrorismo não é só explodir uma bomba em um prédio, derrubar um prédio com aviões. Terrorismo é sacrificar as crianças no futuro que elas têm, mesmo que continuem vivas, por falta do desenvolvimento daquela parte tão substancial para uma vida no mundo de hoje, que é o cérebro. O ser humano não é só o corpo, isso são os outros bichos. O ser humano é também cérebro. O cérebro passa por educação. Então, esse é um ato de terrorismo do Estado brasileiro. Segundo, o que eu acho é que está em tempo do governo brasileiro decretar calamidade histórica pela educação. A gente faz calamidade quando tem uma inundação, quando tem um derrame como aquele de Mariana, quando tem seca, e tudo isso tem que ser mesmo, é calamidade natural ou por descuido, calamidade física. Mas tem uma calamidade mais grave que essas, que é a calamidade intelectual do Brasil. O Brasil não tem futuro nenhum enquanto tiver resultados do IDEB como esse. Estamos ficando para trás em relação a países até mais pobres que nós. E estamos ficando cada vez mais desigual. Porque o IDEB mostra uma média, mas não compara o IDEB dos ricos com o IDEB dos pobres. Por debaixo desse IDEB que foi divulgado, tem uma maldade muito grave. É que o IDEB dos ricos é maior do que o IDEB dos pobres. E, finalmente, para concluir, no IDEB do ensino médio, ele é muito pior do que aparece no Brasil. Porque o que aparece no IDEB é o IDEB dos alunos que estão no ensino médio. Não aparece a nota dos que não entraram no ensino médio. Se a gente considerasse que os que não entraram no ensino médio têm uma nota zero, o IDEB que saiu vai lá para baixo, vai ser bem menor. O IDEB do Brasil é pior do que aparece. E eu não vejo o novo governo que está aí tomando a iniciativa de declarar uma calamidade nacional e definir formas de enfrentar o problema. É uma pena, mas isso é terrorismo.
Senador Cristóvão Buarque, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui no Conexão. Muito obrigado, senador, pela entrevista.
Eu que agradeço e um grande abraço para você e todos os ouvintes.
Nós conversamos com o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Falamos sobre os 15 anos, os ataques terroristas nos Estados Unidos e no final também o senador falou um pouquinho sobre educação e também a sua opinião a respeito desse último IDEB, onde o Brasil aparece mais uma vez muito mal na foto da educação.